Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 20º episódio aqui do podcast do Além das Urnas, o seu podcast para eleger ideias. Estou com duas feras aqui hoje para a gente conversar, mas antes de tudo eu gostaria de fazer aquele recadinho clássico. Muitíssimo obrigado a você que ajuda o podcast, colabora de alguma forma. Você que está nos ouvindo e quer ajudar, entra lá no www.padrim.com.br/Além das Urnas, padrim com M no final. E mandando um abraço pro pessoal da Introcrim, que oferece curso de criminologia, podcasts. Você que gosta de criminologia, lá procura o site do Introcrim, eu vou deixar aqui na descrição desse evento, é muito bacana. Bom, pessoal, hoje o nosso assunto aqui vai ser direitos sociais, orçamento e financiamento. E hoje eu estou com duas convidadas mulheres aqui, estou muito feliz por isso. A Hélida Graziani e a Júlia Braga. Então vamos começar por ordem alfabética. Hélida, muitíssimo obrigado pela tua disponibilização por vir aqui conversar com a gente. Se apresenta um pouco para o nosso ouvinte e fala um pouco da tua carreira acadêmica e profissional.
Bom, obrigada, é uma honra participar desse debate ao lado da Júlia. E já de uma certa forma, dizendo de quem sou, eu gostaria de me apresentar, na verdade, tanto do ponto de vista de membro do Ministério Público de Contas e que tem por atribuição analisar os dados de execução orçamentária dos municípios e do Estado de São Paulo, claro, sempre em contraste também com aquilo que a União aplica de recursos nas políticas públicas do ponto de vista federativo, de cooperação federativa, né? Eu realmente queria que as pessoas percebessem que esse debate que nós fazemos nos órgãos de controle do ciclo orçamentário, da responsabilidade fiscal, não é apenas um olhar limitado, estritamente formal, sobre a incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal da Emenda 95. A bem da verdade, Eduardo, eu tenho estudado a relação entre financiamento dos direitos fundamentais e regras fiscais em sentido amplo, pelo menos há uns 15 anos, 15, 20 anos. Por quê? Porque antes de vir para o Ministério Público de Contas, eu era professora da Universidade Federal de Minas Gerais, onde defendi meu doutorado exatamente pensando o regime jurídico da dívida pública da União, né, a forma de controle, de como se processava o controle da expansão da dívida, e bem ou mal, fazendo estudo de caso, de como, a partir do Plano Real, nós tivemos mecanismos aí de mitigação das regras constitucionais que protegem o financiamento dos direitos fundamentais. Então, exemplo, né? Como o processo de desconstrução do orçamento da Seguridade Social, a mitigação dos tributos que têm destinação específica para justificar sua existência no ordenamento, como, por exemplo, as contribuições sociais, os pisos em saúde e educação, essa tensão entre, de um lado, política monetária, cambial e creditícia, a cargo do Banco Central, e, de outro lado, a política fiscal, sobretudo a cargo do Tesouro Nacional e as implicações para isso também na federação. E a forma como foi sendo, aos poucos, paulatinamente, esvaziada a capacidade governamental de cumprir os ditames da Constituição de 88, é um objeto, é uma linha de pesquisa que me ocupa já, há pelo menos 15 anos. Eu defendi meu doutorado em 2006, mas eu comecei o doutorado, esse debate, em 2002. Então, assim, é um tema recorrente de investigação acadêmica e que agora, no Ministério Público de Contas, eu tenho tido a oportunidade de ver de forma aplicada, concreta, num conflito ainda mais severo. A pandemia que o diga, né? A gestão federativa da pandemia mostra bem esse esgarçamento.
Uhum. Legal. Hélida, obrigado pela tua presença. Júlia Braga, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
Olá, Eduardo. Queria agradecer pelo convite. É uma honra participar desse podcast com a Hélida. Já fizemos uma outra discussão, né, Hélida, que foi muito profícua e foi muito elogiada também. Recebi bastante feedbacks positivos. Então, é muito bom estar de volta e poder dialogar com você, Hélida. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e toda a minha formação acadêmica foi na UFRJ, no Instituto de Economia, que é uma instituição pública. Eu tive uma formação bastante densa em termos técnicos e teóricos, tanto em termos de econometria, séries temporais e da economia política e da macroeconomia, mas o Instituto de Economia tem, por tradição, sempre ter um olhar em relação às grandes questões da economia do Brasil, da sociedade brasileira. Então, a gente recebe muito essa herança, vamos dizer, dos professores e pesquisadores que passaram por lá e que foram fundamentais no debate e, de alguma forma, contribuíram para a construção do pensamento econômico brasileiro. Então, é isso.
Muito bom. Vocês viram hoje que então a gente vai fazer essa conversa, né, entre direita e a economia. E vamos tentar ver, falar bastante sobre a questão fiscal brasileira. E hoje nós estamos muito bem acompanhados aqui. Então se ajeite no sofá aí, que hoje o episódio é bom demais. Hélida, queria começar contigo. Você escreveu um livro, né, recentemente, não, acho que não é tão recente assim, né, mas ainda foi há pouco, sobre financiamento dos direitos sociais, especificamente sobre o direito à saúde e à educação, sempre uma perspectiva da nossa Constituição, né. A Constituição de 88, ela fez 32 anos recentemente, né, mas parece que ela está sempre sob ataque constante nos últimos anos, né. Por se tratar uma Constituição que anuncia direitos fundamentais, até de certa forma generosos, como, por exemplo, acesso à saúde universal e gratuita, o direito ao trabalho, à moradia, ao transporte, enfim, todos aqueles alencados no artigo 5º e 6º da Constituição, alguns políticos e alguns economistas mais conservadores gostam de dizer que a nossa Constituição não cabe no orçamento. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Os brasileiros têm direitos demais?
Essa é uma pergunta absolutamente essencial para a gente retomar o que é conteúdo e continente, sabe? O que realmente é a definição estrutural e o que tem que se amoldar aqui. A Constituição, quando dizem que ela não cabe no orçamento, é um argumento falacioso, é um argumento falso, equivocado do ponto de vista normativo, porque o orçamento só é legítimo à luz da Constituição. O debate sobre o que deve ser custeado envolve, sim, uma ordenação de prioridades. É inconcebível imaginar que seja possível atender a todos ao mesmo tempo agora, né? A ordenação de prioridades é o grande escopo do orçamento. Mas o orçamento, ele não pode ser considerado apenas um elenco de despesas primárias. O orçamento prevê, inclusive, essa dimensão, ela fica normalmente ocultada, pouco debatida. Ele prevê receitas, e muitas dessas receitas só existem no nosso ordenamento jurídico porque há finalidades constitucionais a cumprir. O orçamento tem compromissos constitucionais a executar, né? E mesmo a questão da própria dívida pública. A gente pensa o debate fiscal brasileiro apenas do ponto de vista enviesado, limitadíssimo das despesas primárias. Interessante alargar esse horizonte e conceber que tanto as receitas quanto as despesas financeiras, que por obviamente repercutem na nossa dívida pública, só podem ser legítimas se aderentes à nossa Constituição. Então, quando a gente faz esse debate reducionista de que a Constituição não cabe no orçamento, eu sempre retruco. O orçamento só é legítimo à luz da Constituição. A noção do que seja legitimidade, Eduardo, e Júlia certamente vai poder explorar isso também do ponto de vista econômico, ela vai envolver a distribuição no tempo, o que vem primeiro, né? A ordenação de prioridades, ela envolve uma pactuação com a sociedade do que se almeja construir ao longo do tempo. A gente precisa ter clareza que, por mais que se fale e até faça terrorismo fiscal do ponto de vista de argumentos econômicos de curto fôlego, nós temos uma desigualdade estrutural, uma desigualdade profunda que reproduz a nossa incapacidade de crescer com sustentabilidade, né? Vocês vejam, e esse é um debate que serve de exemplo aqui muito, muito interessantemente agora, que nós só universalizamos o acesso à educação básica obrigatória para as crianças e jovens de 4 a 17 anos no Brasil em 31 de dezembro de 2016. Isso é muito importante. Só tem 4 anos que o ensino infantil pré-escolar e o ensino médio se tornaram obrigatório. As pessoas acham que nós gastamos muito em educação, mas se esquecem que até 4 anos atrás, sequer era obrigatório o ensino médio. Tanto é assim que a maioria da população brasileira com mais de 24 anos de idade não tem ensino médio. Esse dado é relevantíssimo para a gente falar depois, e certamente a Júlia vai poder abordar isso também, na questão da produtividade da mão de obra, na nossa capacidade de produzir, ter uma economia com produtos mais sofisticados. A gente hoje, essa fala é uma fala de uma querida amiga que se aposentou esse ano, procuradora federal de direito cidadão, a Débora Duprat, do Ministério Público Federal. Ela dizia: nós estamos neste ano de 2020 mais próximos de 1500 do que de 1988. A gente parece um país ainda muito preocupado apenas em exportar produtos agropecuários e fazer extrativismo minerário de forma muito, assim, literalmente predatória. E a gente esquece a nossa população ao largo desse pacto civilizatório constitucional. Eu repito, não tem 4 anos que nós universalizamos o ensino médio. Nós temos ainda no Brasil, de 2020, 11 milhões de analfabetos. Isso sem falar nos semialfabetizados. Então, assim, quer fazer um debate de país que, de fato, projeta um desenvolvimento sustentável, a gente vai ter que enfrentar a nossa desigualdade. Enfrentar a nossa desigualdade estrutural, agora, nesse momento de pandemia, também concebendo a que se destina o orçamento. É para realizar esses compromissos constitucionais. Eu sempre fico me perguntando e indagando para os amigos economistas se a política monetária primaz em relação a todas as demais, se a única finalidade é fazer gestão de liquidez. E quando o conflito distributivo explodir na nossa miséria, na nossa desigualdade, gasta-se um pouquinho com polícia e justiça. Né? A gente só fica contendo a miséria e reproduzindo a desigualdade naquilo que eu também tenho dito, que é uma espécie de orçamento de castas. Eu, sinceramente, não aceito essa tese de que a Constituição não cabe no orçamento, porque, na verdade, isso oculta a reprodução da desigualdade histórica em que vivemos.
Júlia, lá no começo do governo, quando recém-eleito o presidente Bolsonaro, o Paulo Guedes falou que era o fim da social-democracia no Brasil. Levando em conta que, por exemplo, nós temos 50% das famílias brasileiras não têm acesso a esgoto e saneamento básico, como é que fica? Existiu realmente essa social-democracia no Brasil?
Bom, eu acho que sim, né? Vamos dizer sim e não, né? Existiu porque o brasileiro, a Constituição Cidadã, né, que a Hélida sempre se refere, de fato garantiu vários direitos aos brasileiros, ampliou vários direitos essenciais aos brasileiros. E essa discussão passa um pouco em relação ao tamanho do Estado, né? É claro que se o brasileiro quer saúde pública, se o brasileiro almeja uma melhora educacional, uma melhora da segurança, o acesso ao saneamento público, a sociedade tem que entender que ela, de alguma forma, também tem que contribuir para isso, né? Então, de fato, né, uma carga tributária que seja compatível com essa atuação do Estado na economia. Né? Essa atuação não é completa, né? Existem várias deficiências, como vocês já mencionaram, mas ocorre que o problema, ao meu ver, é muito porque quem paga essa conta, né, é muito as famílias mais ricas, na verdade, não pagam proporcionalmente mais essa conta, né? Então, quem paga essa conta são os pobres e a classe média. E a nossa tributação é muito regressiva, né? Uma tributação baseada na tributação indireta sobre o produto que atinge pouco a renda da propriedade dos 20% mais ricos. Né? Então, aí vem essa percepção também, né, de que não é suficiente, né, que se paga muito, né, porque de fato é muito desigual, né, essa conta é muito desigual, como a Hélio também já colocou aqui.
Vou devolver a pergunta para você, Júlia, porque a calamidade pública, né, e o orçamento de guerra, eles têm data de validade para finalizar, que nem começou a Hélida agora há pouco, dia 31 de dezembro, né, e a partir do primeiro dia de 2021 voltam a valer as regras fiscais normais, né. Uhum. Então, os gastos do governo, portanto, eles vão ter que ser reduzidos drasticamente em relação a esse ano para que eles se mantenham dentro da lei. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recentemente tuitou que se encontrou com investidores e sinalizou que não pretende prorrogar esse estado de calamidade, que daria mais flexibilização nos gastos. A nossa lei de diretrizes orçamentárias também está sendo discutida, então eu queria saber de vocês, pode começar por você, Júlio, como é que vocês enxergam esse cenário para 2021?
Eu estou bastante preocupada com o cenário para 2021. Eu acho que o deputado Rodrigo Maia está com uma visão muito contaminada pelo discurso tradicional de que existe um grande risco fiscal e que esse grande risco fiscal vai gerar, se o teto do gasto não for cumprido, vai gerar uma aceleração da inflação. Né? Isso não é uma visão consensual, não é, por exemplo, a minha visão, né? E não é, tampouco, o que se recomenda em termos internacionais. Então, a gente viu que o FMI soltou um documento oficial no Fiscal Monitor que muda a visão que se vinha tendo até então, oficialmente, da instituição, né? Falando que agora a prioridade é combater a recessão, é combater a pandemia, e para isso, sim, se tiver que aumentar a dívida pública, esse não é o maior problema agora, porque o mundo está passando por um período de taxa de juros muito baixa. Eu acho que esse cenário, sem algum mecanismo de flexibilidade, é tenebroso. Eu acho errado essa visão de que você tem que cortar em algum lugar para poder liberar em outro, porque, no fundo, no agregado, o que você faz é não aumentar a demanda agregada, e isso tende a deixar a economia nesse cenário de semi-estagnação que a gente vem vivendo desde 2015. Porque, se a gente pensar bem, a gente não teve uma recuperação econômica vigorosa desde então. Então, é a hora do Estado atuar. E, para o Estado atuar, ele vai ter que flexibilizar essas regras que são extremamente rígidas. O teto do gasto é uma regra que não tem parâmetro internacional, porque, como a Thalia estava comentando aqui no começo, né, é uma prensa, né, vai achatando como proporção do PIB o gasto público. Né, isso não tem país, né, que tenha vivenciado isso de forma tão drástica, né, porque as demandas sociais elas são crescentes pela situação do Estado. Justamente a pandemia, né, complementando também um pouco a minha intervenção inicial, a pandemia deixou isso tão claro, né, o que são as prioridades da vida humana, é educação, é saúde, né, e isso custa caro, né, custa caro, não tem jeito, né, então a gente vai ter que realmente flexibilizar essas regras. A lei a LOA, né, é uma lei que está atendendo o teto do gasto por uma questão jurídica e constitucional, mas ela não, em atendendo o teto do gasto, ela não conseguiu colocar qualquer tipo de transferência de renda mais ampla do que o Bolsa Família. Né? E a gente tem 30 milhões de pessoas no mercado de trabalho que estão numa situação de ou desocupação, ou subocupação, ou subutilização das horas ocupadas, que gostariam de estar trabalhando e oferindo renda. Né? E, além disso, por exemplo, a LOA, ela impõe que o salário mínimo tenha uma previsão de reajuste de só 2%, quando a gente está vendo que a inflação para as classes mais baixas está rodando ao redor de 3, 3,5%. Então, você vai ter uma diminuição do poder de compra do salário mínimo e dos salários em geral. E isso tende a fazer com que a economia fique estagnada e não saia do buraco.
Hélida, você que acompanha de perto esse debate, como é que você está enxergando aí a questão do orçamento para 2021?
Olha, vou falar como operadora do direito, que trabalha, inclusive, na instância de controle. O orçamento, na verdade, ainda não foi aprovado, sequer foi instalada a comissão mista de orçamento. Então, a gente ainda pende de aprovação até do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que foi enviado em abril para ser aprovado até julho. Assim, existe aí uma espécie de caos no devido processo legislativo dessas regras do jogo. Sem regras do jogo, você não define nem o conteúdo do que pode ser feito, né? Então, assim, a ausência das regras do jogo definidas na lei de diretrizes orçamentárias torna muito complexo o debate do orçamento em si. E vendo o cenário de 2021 com a mesma preocupação que a Júlia, eu tenho me preocupado, inclusive, com um risco muito, mas cada vez maior. Na medida em que o tempo escoa, e o governo alega que vai esperar as eleições municipais para pautar isso novamente a partir de 15 de novembro, a gente vai ter aí uma compressão não só da nossa capacidade de um diálogo transparente, um planejamento impessoal, uma reflexão mais plural, inclusive, das várias dimensões em jogo, como também um risco atroz, um risco tremendo de captura patrimonialista. Eu vejo o debate orçamentário de 2021 correndo um risco sério de resvalar para um feudalismo fiscal. Inclusive, voltando à ideia de que a gente vai repetindo os erros do passado, né? A Débora falava de a gente estar perto de 1.500. Pois na questão orçamentária, Eduardo, Júlia, me parece que a gente agora, nesse afogadilho, né, nessa pressa que vai ser o final do mês de novembro e o mês de dezembro, de aprovar qualquer solução tampão, reunidas poucas pessoas à mesa, num debate com alta pressão, alta octanagem política, visando inclusive a impacto já em 2022. Me parece que a gente vai correr o risco de repetir o cenário da CPI dos anões do orçamento de 1994. É um debate de 26 anos atrás, que a gente já devia ter corrigido as mazelas, essas zonas cinzentas, essa distribuição de feudos orçamentários, esse paroquialismo da resposta governamental. Infelizmente, o debate dentro do Congresso, até porque também se pauta muito o debate, por que que até agora não se instalou a comissão mista de orçamento? Porque se cria ali uma espécie de barganha, de chantagem em relação à presidência do Senado, que o Alcolumbre deseja se reeleger de forma inconstitucional, por sinal, em relação à regra definida no texto da Constituição de 88, e também do próprio Rodrigo Maia, que diz que não vai concorrer à reeleição, mas que, a depender da brecha aberta em favor do Davi Alcolumbre, vai jogar seu peso institucional para se perenizar no poder. Então, assim, essa perspectiva de que os atuais governantes, no legislativo e no executivo, ou seja, os titulares de poder, eles estão manipulando as regras para atender ao seu interesse privado de curto prazo e jogando com os interesses da população, inclusive com o volume de pessoas que dependem do auxílio emergencial, da renda básica emergencial, para continuar a sobreviver. É segurança alimentar que se trata, né? Então, pensar que essas regras do jogo, do ponto de vista orçamentário, estão sendo esgarçadas no limite do prazo, para que aí no final a barganha seja literalmente o desespero de acatar qualquer coisa, a gente não está tendo transparência, não está tendo planejamento, não está tendo qualidade do gasto. O que precariza a nossa capacidade de rever as regras fiscais e de fazer com que elas visem ao máximo cumprimento da Constituição de 88, que elas entreguem a máxima eficácia dos direitos fundamentais, que a gente consiga, de fato, aprimorar a execução da saúde pública, retomar a educação, ainda que remota, ou aprimorar a volta às aulas. Nada disso está sendo debatido. A gente não está debatendo a ação pensada pela satisfação dos interesses do cidadão. A gente está atendendo apenas o interesse paroquial de curto prazo dos titulares de poder, que, na verdade, do ponto de vista normativo, são mandatários. Mandantes somos nós, o povo, né? Quem exerce poder em nome da sociedade, na verdade, é servidor da sociedade. Só que essa relação de meios e fins está truncada nesse momento. E eu vejo, sinceramente, como insustentável a permanência do teto para 2021. O teto simplesmente não se sustenta, inclusive, interessante pensar, Eduardo, desculpa se me alongo, mas assim, recentemente saiu no Valor, inclusive, um debate sobre a expansão de demandas judiciais e o quanto isso está comprimindo o próprio teto. Ora, se o executivo se recusa a cumprir ordinariamente, de ofício, as políticas públicas e resguardar os direitos fundamentais, as pessoas vão ter direito, obviamente, de impugnar em juízo. E ninguém pode negar à sociedade que reclame o cumprimento da Constituição. Então, esses fiscalistas que fazem um terrorismo a respeito da sobrevivência do teto, eu sempre respondo a eles, inclusive em alguns debates rápidos no Twitter e tudo mais, mas eu sempre respondo uma frase do ministro Barroso que ele suscitava em relação ao debate do extinto Fundef, na época a União esvaziava o valor de complementação aos estados que recebiam complementação federal, do Fundef, né, do ensino fundamental. Pois bem, o ministro Barroso soltou uma frase que é com ela que encerra essa questão do teto para 2021 e por que me parece que ele vai cair por si só. Ele é insustentável tecnicamente. O ministro Barroso dizia, não me é indiferente a crise fiscal, ela é da União, mas também é dos estados e dos municípios. Estamos aqui repartindo a escassez. Por temermos o horror econômico, não podemos dar causa ao horror jurídico. Isso foi o ministro Roberto Barroso falando no Supremo Tribunal Federal, nessa tensão entre direito e economia, que para mim, nesse momento, é perfeitamente aplicável ao debate do teto em 2021. O Estado não pode se ausentar do cumprimento da Constituição. É isso ou é a anomia? E aí a gente vai ver uma situação realmente de convulsão social, de risco, né, de a gente ter paralisação de serviços públicos essenciais a pretexto de restrição fiscal, que é, vamos falar a verdade, uma restrição altamente questionável e controvertida.
Hélida, quero aproveitar o teu conhecimento a respeito do financiamento do SUS, né? Eu não consegui nem imaginar o Brasil passando por uma situação, né, sanitária que foi esse ano sem o nosso sistema único de saúde, né? Eu sempre falo que o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos na parte cultural, no sistema político e tal, mas no SUS a gente foi na contramão deles, né? Ainda bem. Inclusive, até pessoas que antes não, né, mal falavam o SUS, ao perceber mais de dentro, como foi o caso do Mandetta, é o caso do atual ministro que falou com essas palavras, eu não conhecia o SUS, eu vi quanto ele é maravilhoso, né, um exemplo de uma política pública efetiva, né. Como é que você enxerga a situação do SUS, Hélida, para o ano que vem, voltando ao orçamento normal? Você acha que ele está sendo prensado pelo teto? Como é que foi nos últimos anos aí com essa questão do teto?
É interessante, Eduardo, fazer o debate do financiamento do SUS pensando que, na verdade, o problema não é só a emenda 95. Existe aí uma série de esvaziamentos normativos das regras que impõem dever de custeio adequado, sobretudo à União. Para você ter uma ideia, a Constituição de 88, na sua redação originária, já previa que o SUS deveria ter 30% do orçamento da Seguridade Social. O que significa hoje esse montante? 30% do orçamento da Seguridade Social, conforme a lei orçamentária de 2020, sem, claro, os créditos extraordinários do orçamento de guerra, mas só aquilo que foi previsto regularmente para esse ano, seria 270 bilhões de reais. Em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, porque a receita está caindo. Mas, assim, 270 bilhões é mais do que o dobro estimado, que seria de 125 bilhões. Para o Ministério da Saúde. Se a gente tivesse mantido o parâmetro do artigo 55 da DCT, que era a regra originária de 88, o Ministério da Saúde teria musculatura para, de fato, executar o arranjo que foi concebido em 88, que era a gente ter um modelo análogo ao modelo britânico, o NHS. Então, veja, a gente tinha que ter estruturado a atenção primária da saúde com servidores que se organizassem territorialmente, como as equipes de saúde da família foram concebidas mais recentemente, para prevenir e promover a saúde. A saúde no Brasil ela deveria ter esse foco de priorizar o acompanhamento de base. Inclusive, o exemplo que eu gosto muito de citar é da saudosa Zilda Arns, que na década de 80 avançou muito e ajudou o combate da mortalidade infantil, orientando os pais a terem hábitos de higiene no trato com os recém-nascidos, a própria questão do uso do soro fisiológico, a expansão, como a gente fez também a partir da Constituição de 88, da cobertura vacinal. Então, assim, mais do que gastar ostensivamente no atendimento hospitalocêntrico, que é muito caro, e mesmo medicamentoso, o SUS, ele traz consigo uma dimensão republicana de prevenir e promover a saúde, né? É insustentável manter um sistema de saúde que só aposta na doença já instalada, né? E aí você vê todas as disputas, os conflitos de interesse, da indústria farmacêutica, do próprio terceiro setor da saúde, que gozam de renúncias fiscais, inclusive. Então, o subfinanciamento da saúde, ele vai se ressentindo, como eu disse, de um descumprimento da regra originária, do fato de que a União alterou as regras a que ela estava, obrigada na Constituição, sempre para esvaziar o piso federal. A Emenda 29, quando trouxe a ideia de piso, a União foi o único ente da federação que não tinha uma regra de gasto mínimo atrelada ao comportamento da sua arrecadação. E era apenas a correção pela variação nominal do PIB do que aplicou no ano anterior. E, obviamente, ela usou isso para fazer uma espécie de piso-teto, mesmo quando a gente tinha superávites primários de 3, 4% do PIB, né, durante um bom período. Depois disso vem a Emenda 86, a emenda que até trouxe aquelas emendas parlamentares impositivas e tudo mais, o orçamento impositivo, supostamente impositivo. Mas nessa época a União colocou para si subpisos. Ora, o piso era 15% da receita corrente líquida em 2020. Lá em 2016, quando foi aprovada, 2015, aliás, quando foi aprovada a emenda 86, a União colocou uma regra de 3,2%, que era inferior ao que aplicou no ano anterior. E aí depois vem a emenda 95 e só esgarça ainda mais essa trajetória errática e regressiva do piso federal em saúde. O próprio exemplo da CPMF, né, a forma como a CPMF foi trafegada enquanto ela vigorou, inicialmente para a saúde, mas depois foi sendo desviada, disputada para várias coisas que não ficou só com o SUS. A figura da DRU, a desvinculação de receitas da União, que também, na sua concepção inicial do Fundo Social de Emergência em 94, era para destinar à saúde e não foi. Então, assim, existe um manejo abusivo do nome do SUS, mas que na prática não reverbera em proteção efetiva para o financiamento do direito à saúde. A gente aceita, de forma um tanto até leviana, a sociedade não acompanha atentamente essa série de redesenhos, que para mim me parece uma verdadeira insinceridade normativa. Eu tenho escrito em alguns momentos que o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é uma espécie de texto para regras paralelas, mas assim, ele tem que ser usado com parcimônia, né? O ADCT virou o nosso retrato de Dorian Gray. É onde a gente esconde o cinismo fiscal brasileiro. É onde a gente esvazia os comandos civilizatórios com regras supostamente transitórias, mas a DRU, por exemplo, vai durar quase 30 anos. Ela está desde 94, vai vigorar até 2023. E, por outro lado, o próprio novo regime fiscal do teto, né, que a Júlia também bem situa como uma prensa, vai vigorar, supostamente vai vigorar 20 anos. Então, Eduardo, as regras são esvaziadas de forma um tanto hipócrita no ADCT. As regras de financiamento dos direitos fundamentais do próprio SUS têm sido esvaziadas pelo ato das disposições constitucionais transitórias.
E essa história de que o teto é imutável, que não pode ser mudado, também não se configura na prática, né, Hélida?
Não, é uma. Bom, desculpa, às vezes eu sou um pouco ríspida, mas é. Assim, é uma falácia, para não dizer diretamente uma mentira. O teto já foi alterado pela Emenda 102. Quem diz que o teto não pode ser mudado do ponto de vista estritamente jurídico, mente. Ele já foi alterado. A gente se tornou refém de uma espécie de chantagem argumentativa que aproveita alguns poucos. Isso em detrimento da coletividade. O debate não tem sido feito de forma republicana, Eduardo.
Essa emenda que você falou é da passagem dos lucros da exploração do pré-sal?
Isso, quando. Desculpa, eu falo. Desculpa, mania de argumento muito jurídico. Desculpa, desculpa, né? Quem nos ouve. A emenda
Sim.
102, ela foi aquela que permitiu a repartição federativa dos recursos da seção onerosa do pré-sal, cujo leilão, né, aquele mega leilão, aconteceu no final de 2019. Exatamente isso.
Entendi. Então, altera-se conforme a conveniência, né? Júlia, queria um comentário, aproveitando o gancho ali que a Hélida falou sobre as renúncias fiscais. São aproximadamente 300 bilhões por ano, né? E como é que você enxerga? Elas são necessárias realmente? Qual é a qualidade dessas renúncias? Elas dão um retorno para o Brasil?
Eduardo, eu queria só voltar a questão do SUS.
Fique à vontade.
Tá. Concordo inteiramente com a sua colocação. Eu acho que o SUS vai ser um grande desafio continuar financiando o SUS. O SUS é tão bem sucedido que eu acho, na minha visão, se a gente pensar em financiamento e o que o SUS entrega, ele é mais efetivo ainda do que o sistema inglês, porque o sistema inglês não tem um problema de subfinanciamento que a gente tem, né? E como a gente percebe, né, que, de fato, se for pela lei do mercado, né, como é nos Estados Unidos, se torna proibitivo simplesmente para várias famílias ter acesso à saúde, simplesmente isso, né? Então, o William Baumol estudou o setor de saúde americano e ele mostrou, né, que existe, de fato, né, uma pressão por elevação dos custos desse setor vis-à-vis aos demais, por causa da diferencial de produtividade. Então, saúde realmente custa caro, né? E aqui no Brasil a gente tem um desafio maior ainda, porque o nosso setor de saúde é dependente de importações. A gente importa quase 70% dos produtos médico-hospitalares, desde máquinas sofisticadas de diagnóstico até luvas, né? E isso fica ainda mais oneroso para o erário com um dólar alto do jeito que está, né? Então, é um desafio enorme a ser enfrentado o financiamento do SUS nos próximos anos, né? Então, eu faço coro aqui em relação ao que a Hélida colocou, a importância do investimento em medicina preventiva, como o doutor Drauzio Varela também vem colocando, né? Um programa de divulgação, de educação da população em relação a hábitos alimentares. A gente tem uma população que tem vários problemas, que está ligado à vida sedentária, de forma que eu acho que esse setor vai ter que ser um setor que vai ter que ser olhado com muito cuidado, e as regras atuais simplesmente são, elas afetam, né? Embora o teto do gasto, por exemplo, não coloque um teto especificamente para o setor, na verdade, como coloca para o agregado e tem também a questão dos pisos, acaba afetando o setor.
Perfeito. Lembrando aqui todos que o Além das Urnas, ele apoia que vocês não comprem o discurso anti-ciência, na medida em que o Brasil tinha uma política de vacinação e que está sendo desmontada aos poucos. Nós temos a volta do sarampo, a volta da varíola, a nossa guerra contra a dengue, a gente está perdendo ela, né? Então tem toda uma questão de retrocessos aí, e hoje a gente já vê o presidente falando que a vacina não tem que ser obrigatória, etc, etc, sabendo que se a gente não tiver pelo menos 70% da população vacinada, de nada adianta, né? Então, pessoal, não comprem o discurso anti-ciência, sempre votem em políticos que acreditam na ciência. Hélida, vou passar a pergunta para você então, quero ouvir a opinião da Júlia na sequência. Já que estamos falando de orçamento, como é que você enxerga as renúncias fiscais, né, anuais, que são aproximadamente aí 300 bilhões por ano? Você considera que elas são necessárias e se elas dão um retorno para o país?
Bom, na verdade, 300 bilhões é um montante estimado no nível da União. Quando a gente também considera os entes subnacionais, certamente o montante é muito maior. Aqui no estado de São Paulo, e apenas no estado de São Paulo, não me refiro nem aos municípios paulistas, aí já são mais 24 bilhões de renúncias fiscais. O debate das renúncias fiscais, do ponto de vista técnico, merece contraste com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ali você tem um conceito de que toda renúncia fiscal é tratamento discriminatório. Eu tenho brincado, e me permita até falar de uma forma chocante, as renúncias fiscais sempre me lembram uma frase forte, que é: para todo esperto tem um otário. Por quê? Porque esse tratamento discriminatório conferido em favor de alguém de uma certa forma, implica a equalização do custeio da ação governamental com o restante que continua a pagar. Né? É, as renúncias fiscais, no volume que se encontram, quando também contrastado com a carga de dívida ativa, ou seja, daquilo que não se pagou tempestivamente, que o Estado tem que executar em juízo, e mesmo sucessivos programas de reparcelamento, uma espécie de risco moral em que se premia o sonegador de tributos. Então, assim, essa iniquidade que a Júlia bem suscitou, inclusive do ponto de vista da nossa regressividade tributária, os mais ricos que têm maior capacidade contributiva proporcionalmente pagam muito pouco em relação à sua capacidade, ao seu potencial, a gente vive uma iniquidade profunda nas renúncias fiscais, porque elas perenizam essa lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro, do ponto de vista de um algo que sequer é debatido e controlado, nessas teses recorrentes de ajuste fiscal apenas sobre despesa primária. O teto não controla de forma consistente a fronteira dos gastos tributários. E me permita, Eduardo, o ideal é a gente parar de chamar de renúncia fiscal e dar um nome mais duro para as pessoas verem que isso custa. Né? As renúncias de receitas, as renúncias fiscais são gastos tributários, é um gasto estatal indireto. É o Estado deixando de arrecadar para fomentar a atuação do mercado, supostamente gerar emprego, supostamente fazer transferência tecnológica. O TCU fez uma auditoria há uns 3, 4 anos atrás, salvo engano, em que houve o diagnóstico de que 84% das renúncias fiscais concedidas no Brasil, elas são por prazo indeterminado. Então, se é tratamento discriminatório que aproveita alguém em detrimento da coletividade, o fato de ser por prazo indeterminado significa que temos sido os otários por prazo indeterminado. Essa pactuação da vigência, pelo menos delimitar a vigência temporal, e mesmo a falta de controle da entrega dessas contrapartidas prometidas, mostra bem a fragilidade desse debate. E, por fim, dentro ainda do artigo 14 da LRF, só é legítima a renúncia fiscal, né, o gasto tributário, quando ele comprova que não afeta as metas fiscais. Eu me pego pensando como é que pode, desde a emenda 95, que é de 2016, ainda haver novas concessões de renúncias fiscais e prorrogação das que tinham prazo de vigência, mas que iam findar nesse período, como pode haver novas e prorrogação das antigas após o teto, se o teto já está na iminência de estourar? A gente tem que falar, eu me lembro daquela MP que falavam que era a renúncia fiscal de 1 trilhão para a indústria petrolífera. Agora mesmo essa história de anistiar igrejas de passivo previdenciário. Assim, a sociedade não faz um debate estrutural de quanto custa abrir mão da receita. E depois vem me dizer que o problema é a despesa primária que financia o SUS, que financia a educação básica, que financia a ciência e tecnologia. É por isso que, repito, a gente trata o debate orçamentário no Brasil de forma muito cínica e um tanto enviesada. As escolhas, elas não são colocadas todas em debate. Você oculta algumas, as escolhas elas vão sendo debatidas muito tópica e parcialmente. Ora, o orçamento só pode ser debatido por inteiro. Eu só consigo aceitar ajuste fiscal se ele também incidir sobre as opções de tributação e sobre as despesas financeiras. Ajuste incidente único e exclusivamente sobre despesa primária é iníquo. E nesse sentido, portanto, afronta a Constituição de 88.
Júlia, quer comentar?
Eu só queria complementar em relação a renúncias fiscais, porque, na verdade, essas renúncias é um conjunto renúncias que são de diferentes naturezas, né? Enfim, então a gente não pode tratar acho que todas da mesma forma. Então, eu acho que cabe ao governo, em cada momento, em cada época, ter uma lupa em relação a essas renúncias e ver de acordo com o estado da economia, o estado de determinados setores, o que isso pode ser revertido e o que não pode. Né? Então, num momento de crise como o nosso, às vezes é difícil, de fato, tirar uma renúncia dessa. Né? Mas, por exemplo, o setor exportador de commodities ele não está passando por crise alguma no momento. Né? Então, ele tá lucrando por causa da demanda chinesa, ele está lucrando porque o real está muito desvalorizado. Então, é um setor, por exemplo, que poderia contribuir e não contribui por causa da Lei Candir. E isso a gente não vê no debate, simplesmente não aparece, né? Então, outros setores não, outros setores estão passando por uma crise e você tirar uma renúncia fiscal num momento de crise é muito complicado, porque você pode condenar algumas empresas simplesmente à falência ou a despedir funcionários, né? Então, eu acho que tem que ser analisado caso por caso.
Vou dar só um exemplo para os nossos ouvintes aqui. Uhum. O ex-secretário de Estatização, Salim Matar, do governo Bolsonaro, é dono da Localiza, né? Localiza ela é locadora de imóveis, de carros, né? Automóveis. E ele tem uma renúncia dessa, então ele compra um carro de 40 mil por 25 mil, ele tem essas renúncias de importo para comprar carros, né? IPI, etc. E depois que ele pega esse carro, ele aluga para um trabalhador fazer o Uber, trabalhar de Uber, esfola o carro, pega toda a depreciação do carro para colocar ali. E depois que ele fica 2, 3 anos com o carro alugado rodando, lucrando, ele vende o carro ainda com valor superior, na medida que hoje 70% do faturamento dele vem de venda de carro e não de aluguel de carro. Então, que nem a Júlia falou, era o caso de analisar uma por uma e ver se realmente elas estão fazendo sentido, né? Mas, Júlia, ainda nesse assunto, você comentou agora há pouco sobre a mudança de posicionamento da FMI, né? Ele publicou um artigo recomendando que os países aderissem ao imposto sobre grandes fortunas, né? Que inclusive está previsto na nossa Constituição. Claro que para isso, para amenizar os efeitos, né, da crise sanitária. O Paulo Guedes até agora não entregou nenhuma proposta de reforma tributária, mas ele se especula ali a volta da CPMF, enfim. Como é que você enxerga esse problema do orçamento brasileiro pela parte da receita?
Eu acho que o Brasil tem que enfrentar uma reforma tributária. Isso talvez, não, eu acho que isso não pode ser feito de afogadilho, como foi a discussão do teto de gastos, porque isso tem que ser muito debatido, muito estudado e tem que ter uma espécie de impacto para fazer uma reforma tributária. Então, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que o FMI recomenda e tem sido muito debatido, é algo que pode ser incorporado, mas é um imposto que não gera uma receita muito relevante, né? Então é um imposto muito mais complementar e que visa muito mais uma redução da desigualdade de renda do que uma grande receita que vai reverter um déficit primário. Mas uma tributação mais progressiva, né, da renda. E eu vejo aqui na nossa economia uma coisa realmente que eu acho muito chocante. A gente viu o caso de uma família que enviou 500 bilhões para um paraíso fiscal simplesmente para fazer uma espécie de elisão fiscal, né, se a gente pode chamar assim, colocando novamente, repatriando, né, aquela riqueza em nome de um herdeiro para não pagar um imposto de transmissão. Então, aqui no Brasil, se os milionários tivessem um pouco de consciência social, se eles pagassem já o que devem, eu acho que a gente já estaria numa situação melhor, sabe?
Élida, faça seus comentários mais sobre tributação e as receitas.
Esse debate final agora da Júlia foi muito feliz e me lembra o Piketty, sabe, Júlia? O Piketty tem dito, escrito, claro, brilhantemente, que somente as guerras e convulsões sociais reduziram ao longo dos séculos, né? Ele observa uma série histórica longa de dados em vários países do mundo, mas somente as guerras e convulsões sociais reduziram a tendência ao aumento da desigualdade no mundo. O que me causa bastante preocupação é que a nossa reflexão atual pode ainda esgarçar mais o quadro de desigualdade que alguns autores, até recentemente li esse debate sobre o auxílio emergencial, renda emergencial, né? Mas, assim, pode aumentar ainda mais a desigualdade obscena. Essa locução, ela me apareceu num debate dos colegas da área fiscal, né? Assim, o nome do problema passa exatamente pela reprodução da desigualdade por dentro do orçamento. A tributação, e obviamente também a forma como nós mantemos intocada, sem qualquer constrangimento sequer de baliza, de motivação, de transparência suficiente às despesas financeiras, escondem esse orçamento de castas. A gente não faz a reflexão, e nisso a Júlia tem razão, a gente não faz a reflexão sistemática dos nossos gastos, não fazemos a reflexão sistemática das renúncias fiscais. A gente vai reproduzindo de forma inercial, quase que naturalizada, a desigualdade. E é estranho isso, assim, como eu dizia há pouco, né? Se só tem 4 anos que a gente universalizou o ensino médio, não é de se estranhar que haja ainda tanto analfabeto, tão baixa qualidade dos egressos do ensino médio. Esse dado de São Paulo me assusta toda vez que eu leio, sabe? O jovem sai do ensino médio público, né, da rede pública de ensino de São Paulo, aos 17 anos, com conhecimento equivalente à nona série do ensino fundamental. Ora, se isso não é para paralisar o desenvolvimento desse país, nada mais o é. A gente só está reproduzindo pobreza e ampliando o extrativismo primário, predatório, de quem já consolidou a sua riqueza e apenas a administra na forma dos encargos da dívida, né? Já que o governo faz a gestão da liquidez na dívida, ou por meio dessas renúncias fiscais, dessa tributação regressiva. O Wolfgang Streck é um sociólogo alemão que gosto muito. Assim, eu citei há pouco o Piketty, um outro autor interessante para as pessoas acompanharem é o Wolfgang Streck. O Wolfgang Streck tem escrito também a respeito disso, que as demandas de perenização da desigualdade, do ponto de vista de política monetária, mesmo de gestão da dívida pública, são sempre tratados como evidências empíricas, quase como a própria lei da gravidade. O mercado quer a autonomia do Banco Central e argumentos aparentemente intocáveis a respeito do teto e tudo mais, como se fossem leis da física, neutras, intocáveis. O Wolfgang Streck continua. Enquanto isso, as demandas sociais por maior equidade, pela efetividade de direitos sociais, são tratados como fatores de perturbação. É esse o debate estrutural que me faz lembrar a transição do século XIX para o século XX. Eu estou toda hora fazendo remissões ao passado, mas parece que a gente realmente está repetindo os erros de séculos aqui no Brasil. A gente não superou o período escravocrata, apenas mudou a forma como ele se reproduz, inclusive capturando o orçamento, tornando ele menos republicano, menos aderente à Constituição de 88.
Eu tô para fazer um episódio de podcast só sobre esse assunto que eu vou perguntar para vocês agora, mas eu não posso deixar de perguntar, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Existe uma lei no Brasil, que é a 10.835 de 2004, que ela instituiu a renda básica de cidadania no Brasil. Em poucas palavras, aqui para quem está nos ouvindo, ela se trata de garantir uma renda mínima para todos os brasileiros, independente da sua classe social, que seja suficiente para atender as despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação, saúde, considerando para isso o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias. Essa lei foi aprovada, né, pelo ex-senador Eduardo Suplicy, que é um grande defensor da ideia. Júlia, o que você pensa dessa ideia? Você não acha que ela pode eventualmente gerar uma pressão na nossa capacidade de produção? Você é a favor dela? Não seria o caso de eventualmente só ampliar o Bolsa Família? Ou você acha que a gente deveria migrar para alguma coisa mais ou menos parecido com o que foi feito aqui com o auxílio emergencial?
Eu gosto da ideia da renda básica do Eduardo Suplicy. E eu acho que existe uma certa falta de entendimento, porque as pessoas acham assim, então até os milionários vão ganhar essa renda, mas isso é corrigido no imposto de renda, né? Então, depende muito da capacidade do Estado, né, e das leis tributárias serem suficientemente eficazes para corrigir, né, potenciais distorções, né, que um programa pode gerar na economia, tá? Mas eu sou favorável a essa visão de uma renda mais universal do que mais focalizada, principalmente porque a sociedade é muito dinâmica, então é muito fácil uma pessoa, né, de repente passar para a pobreza, né, ser catalogado como. Então isso garantiria um nível de subsistência às famílias. Eu não acho que isso vai gerar um aquecimento econômico excessivo, porque a gente está num ponto de depressão econômica. Então, a gente ainda está operando abaixo, né, 10% do nível que a gente teve em 2014. Né? Então, não há um perigo de gerar inflação, né, com um programa como esse. A gente tem 30%, como eu falei aqui, né, da força de trabalho que está subutilizada, então o mercado de trabalho é um mercado que agora, né, com a reforma trabalhista, né, está diferente do que era no passado, né, então não existe o perigo, vamos dizer assim, né, se é que isso é um perigo, né, de um aumento salarial forte o suficiente que gera inflação. E é um pouco a visão do Arthur Mills, eu acho, né? Que foi prêmio Nobel em 1979, que ele falava de uma economia dual, né? Com excesso de mão de obra, com mão de obra sobrando, né, estruturalmente. Né? E a gente tem um setor atrasado e um setor avançado. Né? E aí a gente tem sempre essa ideia de que é o setor avançado que está sustentando o setor atrasado. Não. O setor avançado, ele também depende de que o setor atrasado tenha renda suficiente, tenha capacidade de demanda suficiente para ele operar, para ele continuar operando, continuar prosperando. Então, para além da questão monetária, eu acho que uma renda, um programa de transferência de renda que seja bem maior que seja maior que o Bolsa Família, eu acho essencial hoje em dia.
Élida, o que você pensa sobre essa proposta da Eduardo Suplicy?
Quando eu peguei recentemente, por ocasião do aniversário de 32 anos da Constituição, para ler o discurso da promulgação, o discurso do Ulisses Guimarães, da promulgação da Constituição de 88, ele fala que só é cidadão quem tem casa, quem lê, quem mora, quem tem salário justo. Se a economia não gera oportunidades de emprego, se nós não temos essa capacidade de incluir, e a palavra é essa, inclusão, né? Você não desenvolve o processo emancipatório da cidadania. Mais cedo ou mais tarde, dada a própria transição do mercado de trabalho, a gente vai ter que incorporar essa dimensão de um compromisso cívico de nós conosco mesmos. Né? A gente não pode olhar o cidadão que mora, por exemplo, em situação de vulnerabilidade nas ruas, as pessoas que não têm condições adequadas de emprego, como se não fossem seres humanos tanto quanto nós. A Constituição de 88 fala com toda ênfase, inclusive reorientando o foco. Antes de 88, a Constituição do período ditatorial, né, 67/69, os direitos do ser humano, né, os direitos de cidadania ficavam no final do texto constitucional. Quando veio 88, você teve uma mudança topográfica que não foi trivial, que não é discreta, de colocar os direitos fundamentais logo no início da Constituição, mostrando que o Estado existe exatamente para promovê-los. À frente do Estado está o homem. À frente do Estado está o cidadão que deve ter os seus direitos promovidos pelo Estado. O Estado só existe para isso. Então, esse debate da renda básica de cidadania, essa dimensão inclusiva da visão da razão de ser do Estado, me parece algo essencial. É inconcebível falar, em qualquer circunstância, no acatamento de uma desigualdade tão brutal que, de uma certa forma, tira a própria dignidade humana de uma pessoa que não tem a garantia da sua subsistência mais elementar. O próprio Betinho, né, durante todo o debate na década de 90, ele falava que quem tem fome tem pressa. A gente viu agora o Nobel da Paz indo para o debate da segurança alimentar. E, de novo, isso. Eu me lembro em fevereiro, antes da própria pandemia, tal como nós hoje a vemos, né? A gente só tinha notícias esparsas. Mas, assim, o que foi o carnaval, alguns desfiles sobre a desigualdade? O que foi o Oscar, a premiação do Oscar, os principais filmes? Era também um debate da desigualdade. Há um mal-estar no mundo. Por isso eu faço, né, a retomada aí dos filmes premiados no Oscar, mesmo aquilo que se falava no carnaval, quais escolas de samba, né, tinham um debate mais de fundo, era sempre a desigualdade. Por isso o Piketty, tem feito uma denúncia que me parece absolutamente consonante com esse momento, e, portanto, também com o tema da renda básica. A gente não pode apostar de novo em colapsos e convulsões. A gente vai ter que fazer isso de forma mais civilizada. O que nós temos assistido é, ao negarmos a necessidade de civilizar e enfrentar a desigualdade, redistribuindo os recursos até para manter a sustentabilidade ambiental, a gente vai tornando o mundo mais irracional, mais fragmentado, mais esgarçado, com uma espécie de discurso xenófobo, populista, que faz com que a gente se odie, né, que crie ódios uns pelos outros. Esse é um debate que me lembra também a encíclica papal recente, né? O Papa Francisco no debate de retomar essa ideia da fraternidade universal. É um debate de fundo, é um debate filosófico profundo, mas que diz muito da razão de ser da Constituição de 88, Eduardo.
Entendi. Agora eu quero fazer uma pergunta sobre a polêmica do dia aqui, que eu já estava vendo que a professora Hélida estava lá conversando com o Fábio Terra e com o professor André. E eu vou passar a primeira pergunta para a Júlia, mas eu quero ouvir na sequência seus comentários, Hélida. A gente sabe que quando o Estado gasta, ele faz uma ordem de pagamento, o Banco Central, né, coloca esse dinheiro nos bancos, né? Para que a taxa de juros, que é determinada de forma exógena, viu, seu André Perfeito? Isso é uma provocação para o André Perfeito. Ele tem uma política monetária de enxugar parte dessa liquidez através das chamadas operações compromissadas, que no Brasil, existe no mundo todo, mas no Brasil ela é percentualmente maior do que nos outros países. Muita gente discutiu sobre se isso é realmente razoável, porque ela gera um impacto fiscal. Né, porque é contabilizada na dívida pública. Então, queria, Júlia, se você pudesse explicar para a gente um pouquinho sobre essa questão e falar qual foi a mudança recente aprovada que agora aprovou os depósitos voluntários.
Exato. Então, as compromissadas são o instrumento principal de administração da liquidez, no mercado aberto, no dia a dia, para que o Banco Central administre, né, a liquidez de forma a manter a taxa de juros efetiva, diária, equivalente à meta. Né? Então, quando o Banco Central, por exemplo, diminuiu o compulsório sobre depósito a prazo, no estouro da crise, porque houve um problema com os fundos, né? Ou quando o Tesouro, por exemplo, não aceita um preço muito alto que o mercado está demandando para comprar, uma taxa, né, muito alta que o mercado está comprando, tá demandando para comprar, um título público, essa liquidez ela pode acabar voltando, né, para o mercado aberto. E aí o Banco Central tem que enxugar essa liquidez, de forma que não haja um excesso de oferta de moeda, de forma que a taxa efetiva não caia abaixo da taxa básica, né, que atualmente está, em 2%. Ocorre que esse instrumento é brasileiro, né, então acaba que para o Banco Central fazer isso, ele tem que ter, no seu ativo, na sua carteira, títulos públicos, e isso acaba sendo contabilizado, na dívida pública. Então, se a gente observar o que acontece nos países avançados, Estados Unidos, zona do euro, Japão, né, o instrumento não é esse, o instrumento é o instrumento de depósitos voluntários remunerados, né, e que tem acaba tendo um impacto diferente na contabilidade, porque não vai necessitar desses títulos, né, para que seja feita a administração da taxa básica, né, da liquidez, de forma a cumprir o regime de metas, né? Então, até o professor Márcio Garcia estava mostrando isso, né? Que o Brasil, na verdade, ele é diferente, né? O passivo do Banco Central com os bancos, ele é muito baseado nas compromissadas, o que faz o Brasil ser diferente, né? Das práticas internacionais, das melhores práticas internacionais. Né? Então, isso não quer dizer que a dívida pública simplesmente de uma hora para outra vai baixar por um passe de mágica, até porque vai afetar o fluxo, né? Não vai afetar o estoque. Então, vai ser algo, eu acho que vai ser algo paulatino, não vai ser de uma hora para outra, mas mesmo que seja de uma hora para outra, veja bem, isso é bom porque, na verdade, vai tornar a grandeza da dívida pública mais comparável com um dos seus, de outros países. Né? Então, é uma mudança que, ao meu ver, é muito bem-vinda.
Hélida, eu vi você hoje falando, né, com o Fábio Terra a respeito da falta do estudo sobre os impactos e dos riscos, né, dessa nova política monetária e como ela afeta a política fiscal. Conta aí para a gente o que você anda pensando sobre isso.
Assim, meu debate é um debate normativo. É claro que eu respeito a discussão econômica, em alguma medida comungo da mesma visão da Júlia, do Fábio, do André Roncaglia. Então, assim, não há uma divergência especificamente em relação aos depósitos voluntários. Eles até talvez tragam um certo alívio no debate sobre o peso da dívida. Mas, por outro lado, aquilo que eu disse lá no início, né? A gente dá uma liberdade muito grande para o Banco Central promover a política cambial, creditícia e monetária, sem fazer o debate de reciprocidade de custos e riscos fiscais ali incorridos, enquanto só se fala e só se contém as despesas primárias a cargo do Tesouro Nacional. Então, existe uma disparidade, inclusive de ônus argumentativos que se impõem especificamente apenas e tão somente ao Tesouro Nacional. O anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias me parece um lugar onde a gente deveria fazer um debate um pouco mais íntegro, a ideia de integridade no direito. Tem alguns autores, né, na esfera do direito constitucional que vão reclamar o debate da integridade. Um debate mais amplo, mais abrangente, sobre todas as variáveis macroeconômicas. Eu não gosto de a gente tirando as operações compromissadas da dívida bruta do governo geral e deixando agora depósitos voluntários, a gente perder a referência do quanto custa, de quais os riscos são incorridos na gestão da política monetária. Há de haver algum processo de avaliação um pouco mais plena, mais ampla, inclusive quanto a ônus de motivar mesmo. Quando eu falo ônus argumentativo, é um dever de explicitação das escolhas. Eu tenho lido e acompanho com muito interesse tudo o que o Ricardo Barbosa e o Braulio Borges têm escrito, porque eles, por exemplo, questionam o caráter até um tanto despregado do regime de metas de inflação nas decisões de reduzir muito timidamente a taxa de juros, até que em 2020 houve uma redução maior, mas há 2-3 anos você vem reduzindo o juro numa velocidade muito aquém do próprio regime de meta. E a gente está sempre entregando a meta de inflação abaixo do centro da meta, quase no limite de ficar ainda abaixo da própria fronteira inferior. Isso tem custo fiscal, isso tem custo econômico. A sociedade não faz a mesma pressão que o mercado fazia quando a gente ficava visitando a fronteira superior da meta. O mercado ele faz uma vigilância profunda na que lhe interessa, que é pressionar a taxa de juro que o remunera, direto ou indiretamente. Agora, o contraponto, ou seja, esse esforço de reciprocidade, de exigir motivação, de exigir transparência, de exigir a evidenciação do custo de oportunidade sobre essas escolhas que acabam beneficiando apenas os credores da dívida, não se faz. E até tenho debatido também, Eduardo, em relação à própria existência das operações compromissadas, que é o melhor dos mundos, né? Você tem risco zero, liquidez imediata, e relativa à alta rentabilidade, né? Numa perspectiva de quase um overnight. A gente está tendo aí um custo altíssimo de rolagem de tudo isso, numa espécie de perenização como eu já disse antes, é de uma escolha fiscal que revela uma espécie de estamento, de uma casta, né? É um rentismo, e aí eu não uso esse termo com toda a carga pejorativa que usualmente as pessoas têm, mas essa forma de remunerar muito bem, com risco zero, rentabilidade imediata, né? Aliás, liquidez imediata e rentabilidade média alta, me lembra muito o debate de alguns anos atrás sobre a revisão da forma de remunerar a própria poupança. A gente teve a capacidade de fazer a alteração do regime jurídico de remuneração da poupança. As operações compromissadas sendo uma tríade perfeita de tudo o que se espera, né, de novo repito, risco nenhum, liquidez imediata e relativa alta rentabilidade no momento em que o PIB cai desse jeito, eles ainda ficaram tensionando e disputando, quase que dizendo que o orçamento só deve se destinar, a dívida pública só deve se destinar a isso, é literalmente o esvaziamento da razão de ser do Estado. Eu até escrevi hoje, nessa sequência de debates com o Fábio Terra, se o Estado deveria se resumir só a isso, a gestão de liquidez. E quando a crise causada pelo conflito distributivo se tornasse quase insustentável, aí esses credores da dívida iam aceitar gastar um pouquinho com polícia e justiça. Tamanha a disparidade do debate que se coloca. É para isso que o Estado existe? Né? No fundo, a gente só está remunerando a riqueza velha. No fundo, a gente só está fazendo a reprodução do status quo. A gente não está dando capacidade de enfrentar de novo esse estoque de analfabetos, um SUS que não consegue entregar a capacidade mínima de atendimento à população. A gente vê viaduto caindo em São Paulo. Assim, a nossa infraestrutura, a gente não faz sequer a manutenção da nossa infraestrutura, né? O investimento negativo. Assim, a gente tem um debate no Brasil que é literalmente enviesado. O que é, de fato, prioridade? A que se destina a dívida pública? A que se destina, de fato, o orçamento público? Acima da política monetária, com certeza, está a Constituição. Colocar o debate na perspectiva da Constituição, demandando, no mínimo, transparência, evidenciação do custo de oportunidade e motivação, não é pedir demais. A gente está falando de coisas muito básicas, sabe, muito basilares, que me lembra, inclusive, uma decisão recente da Corte Constitucional Alemã em relação ao seu Banco Central, em torno de um princípio jurídico chamado proporcionalidade. Tem que ser proporcional, tem que ser razoável. Não dá para ser tudo apenas e tão somente em favor, em defesa desses credores da liquidez gerida por dentro da dívida pública e a sociedade, sobretudo tão desigual, que, na verdade, que se acomode com um teto que corre o risco de cair sobre a nossa própria capacidade de ser civilizado. Eu gosto muito da imagem da própria Júlia, uma prensa que vai nos comprimindo ao nível da barbárie. O gasto social brasileiro, se mantiver o teto até 2036, ele vai se comportar como o padrão da África subsaariana.
Muito bom ouvir vocês, aprendendo um monte aqui, e eu já vamos se encaminhando para o final, já passamos de 1h10 de podcast, mas antes de eu passar para as considerações finais de vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta que não é bem uma pergunta, é mais um desabafo. Eu, como estudante de direito, terminando o 10º período agora, a minha OAB ainda não foi feita devido ao adiamento por causa do coronavírus, e como estudante de economia, também eu tenho um conflito interno que eu quero aqui falar para vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês. Me parece que às vezes existe um buraco epistemológico quando a gente tenta quebrar essas fronteiras da economia e do direito, né? Porque no direito você sempre tenta ser racional ao propor leis e políticas públicas, sempre indicando, por exemplo, de onde vem o financiamento para sua implementação. Aliás, se não tiver indicação de fonte, os projetos nem são analisados, né? Esse foi um comentário que o Davi Decache fez comigo esses dias, foi, cara, levei lá uma proposta de uma lei e não tinha de onde vinha o dinheiro, eles jogam, nem leem o resto, sabe? Só que acompanhando o debate da macroeconomia, principalmente o que o professor André Lara Rezende tem falado, eu vi que você citou ele recentemente, professora Hélida, na questão de que o Estado, né, quando a gente já tem uma moeda que é fiduciária, ou seja, parte da premissa que as pessoas têm fé nela, acreditam nela, Na verdade, a União ela não tem essa limitação financeira como as pessoas que gostam de comparar um Estado com um orçamento familiar, uma casa de uma dona de casa, como eles acreditam que existe mesmo, né? Como é que vocês enxergam isso? Vocês estão acompanhando esse debate também? A questão do Green Deal, no debate da eleição americana agora. Vocês acham que existe esse problema epistemológico entre os economistas que estão estudando a macroeconomia, que conseguem enxergar uma nova possibilidade de economia sem essas restrições? O que vocês pensam disso? Vocês concordam com esse meu comentário? Qual é a visão de vocês? Júlia, pode começar por você.
Não, eu ia brincar aqui que eu acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast só para eu comentar essa última fala da Élida, porque eu tenho vários pontos de divergência, especialmente...
Fique à vontade, Júlia.
Não, eu acho que vai ser muito prolongado aqui. Mas respondendo a sua questão, eu acho que é uma mudança que já está acontecendo de visão internacional, como eu falei aqui. A gente vê até o FMI, né? Falando que a política de austeridade não funciona, não funcionou, né? A consolidação fiscal foi precoce após a crise de 2008. É possível, sim, suportar dívidas mais altas e financiar essas dívidas, uma vez que a gente está, então, aqui eu já até coloco aqui a minha discordância, né, em relação ao que a Élida falou. Na verdade, a gente está com um custo muito baixo da dívida, a gente não está com um custo alto, né? E o ganho financeiro, ele não vem só de juros. Então, por exemplo, a gente pode ver que várias pessoas ganharam muito com a redução da taxa de juros, porque quando reduz a taxa de juros, valoriza muitos ativos. Então, às vezes, mesmo numa economia de taxa negativa, se o investidor consegue pegar uma parte da valorização do ativo, ou seja, se aquela taxa de juros vai cair mais ainda e ele consegue ter sucesso nessa antecipação, né, ele vai ganhar de qualquer forma. Né? Então, eu acho que a minha única consideração, e aí é o que a minha discordância, por exemplo, em relação ao Ricardo Barbosa, é que o Brasil é uma economia periférica. Né? A gente depende de importações. Eu citei aqui o caso do setor de saúde. Né? Então, e a gente observa, isso agora está tão claro nos dados, não era tão claro antigamente, que tem uma relação inversa entre movimento de juros e movimento de câmbio. E a gente simplesmente continuar com esse processo de desvalorização também tem um custo muito alto, um custo para as famílias, um custo também para o erário. Então, isso também tem um impacto econômico que precisa ser contabilizado. Então, eu acho que essa visão, né, mais moderna da macroeconomia, eu tenho muita simpatia com ela, mas eu acho que a gente tem que entender que contextualizar para a nossa economia. Nossa economia é uma economia periférica e ainda é uma economia que não completou seu processo de industrialização. E só a taxa desvalorizada não vai promover essa desvalorização. Tem que ter intervenção governamental, tem que ter uma política ativa e tem que ter investimento em infraestrutura. E, nesse sentido, o New Green Deal... essa agenda, né, de investimento em infraestrutura verde, né, eu acho que é uma agenda completamente coerente com o mundo moderno, e infelizmente a gente vê o Brasil ainda numa trajetória completamente oposta.
Élida, você que é, né, uma operadora do direito, tem a experiência do Tribunal de Contas, como é que você está enxergando essa mudança de paradigma da macroeconomia?
Na verdade, ela não chegou ainda na base, os tribunais de contas, o próprio direito financeiro ainda não fizeram essa transição. Para ser sincera, a gente ainda tem um debate um tanto formal, como se a responsabilidade fiscal fosse um fim em si mesmo. Eu tenho dialogado muito perto, eu gosto muito do Zé Roberto Afonso, que foi um dos pais da própria LRF. E vou te confessar, Eduardo, existe aqui no Brasil um algo, viu, Júlia, que eu acho que ainda é anterior a esse fato de sermos uma economia periférica, sabe? Talvez o nosso maior desafio seja efetivamente sujeitar os nossos governantes ao império da lei. A gente tem aqui essa má qualidade do gasto, esse debate da LRF duro, às vezes até muito como um fim em si mesmo, porque a gente não conseguiu fazer a transição do patrimonialismo, de lideranças carismáticas que põem o seu interesse de curto prazo à frente das regras. A gente sequer é weberiano no sentido da ideia do modelo racional legal de gestão. Então, assim, as nossas insuficiências no cotidiano da administração pública ainda se assemelham muito ao coronelismo em chá de voto. Né? A gente não tem como abrir todo um potencial poderoso de armas fiscais que a gente poderia avançar no debate que o André Lara Rezende tem provocado, se a gente não voltar na raiz de por que se gasta tão mal no país. Porque a gente não planeja, quando se planeja não se cumpre, e não se cumpre porque se atende ao interesse de curto prazo eleitoral do governante de ocasião. Então, esse subjetivismo, esse patrimonialismo, essa captura do Estado para atender a fins privados, realmente esvazia a nossa capacidade de uma resposta mais republicana. Todo o debate agora, recente, por exemplo, sobre reforma administrativa, me parece muito temerário, exatamente porque você quer abrir flanco para mais comissionados, para mais situações de voluntarismo decisório. Então, assim, a gente vive sempre, de novo, oscilando entre extremos de tentativa de modernização, mas com um ranço extrativista, sabe, predatório, patrimonialista muito grande. As regras fiscais têm sido mantidas no Brasil de forma tão rigorosamente burocráticas, LRF, o próprio teto, porque a gente não consegue fazer a transição para o debate da qualidade na medida em que é aderente ao planejamento. É uma frustração grande que eu vejo esse momento, sabe, Eduardo? A gente não consegue fazer essa reflexão madura. A gente ainda agora, aquilo que eu dizia quando do debate do teto, eu vejo a gente mais perto da CPI dos anões do orçamento e mesmo de 1.500 do que propriamente numa fronteira de modernização para pensar sustentabilidade ambiental e inclusão efetiva numa renda básica universal e mesmo uma nova lógica de desenvolvimento econômico, mas inclusive não há esse espaço. Tanto é que o risco, infelizmente, é de a gente perder a própria Constituição de 88. No meio desse colapso todo, essa tempestade perfeita que a gente vive nas nossas instituições, é eles colocarem a perder a Constituição de 88. Desculpa terminar de forma tão pessimista, mas infelizmente...
Né, mas é conforme eu do início falei, né, ela está sempre em constante ataque, né, eu acho que nunca foi tão atacado o nosso sistema tributário, não, ninguém gosta do previdenciário, ninguém gosta de nenhum sistema, está sempre sob ataque, né, então a gente realmente tem que ter pessoas com a sua voz para poder defender nosso pacto civilizatório, e eu fico muito agradecido de vocês duas estarem aqui hoje comigo, esse projeto ele é realmente impressionante, porque o que eu ando aprendendo, fazendo essas entrevistas, não está escrito, sabe? Gostaria de aproveitar também, mandar um abração para professor André Roncaglia, agradecer ele pela indicação das convidadas aqui hoje. E nós estamos chegando às 18 horas, que é o horário oficial do Proletário sextar oficialmente. Eu sei que vocês ficaram o dia inteiro aí fazendo lives e conversando, não quero mais cansar vocês. Então eu vou abrir, Hélida, para que você possa fazer aí, se despedir dos nossos ouvintes e fazer suas considerações finais, por gentileza. Muitíssimo obrigado de novo pela sua presença.
Eu tenho dito, Eduardo, e adorei a Júlia ter falado que diverge, porque a divergência é muito mais produtiva do que a concordância. Eu gostaria muito de aprender, com humildade eu sempre digo, não sou economista, tenho algumas transições, desde o doutorado com um co-orientador de economia, eu tenho interesse profundo e humilde por aprender mais economia, mas para finalizar em bom nível, né, não ser tão pessimista, eu gosto muito da música do Belchior, que diz que a gente é sempre estudante da vida que a gente quer dar. Fico feliz de você dizer que esse processo, né, de oitiva que você tem feito para fazer o podcast lhe traz aprendizagem, porque todos aprendemos sempre. A música a que me refiro, ela é assim, bem bonita, né? Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. Aí ele tem esse trecho que fala, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. A gente sempre está aprendendo, meu amigo. Júlia, eu quero ter a oportunidade de a gente voltar a debater isso, claro, de coração aberto, com muita consistência, porque é um processo de aprendizagem recíproca. Agradeço de novo a oportunidade.
Excelente, Hélia. Muitíssimo obrigado de novo. Júlia Braga, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Se despeça aí dos nossos ouvintes.
Não, eu queria agradecer, Eduardo, pela oportunidade, e também de dialogar com a Hélida. Para mim é sempre muito profícuo, e dizer que tem uma assimetria, porque a Hélida entende de economia e tem estudado economia, e eu não entendo nada de direito. Então eu aprendo muito mais
Ela tá
com
na
ela do
vantagem,
que
então,
ela.
né?
Eu
Exato.
aprendo muito mais com ela do que ela comigo, com certeza. Então é isso. Um abraço a todos.
Excelente. Pessoal, você que chegou até o fim aqui da nossa entrevista, muitíssimo obrigado. Lembre de compartilhar com seus amigos lá. Entre no nosso Instagram, no nosso podcast, no nosso Facebook. Mande as mensagens lá se vocês gostaram, indicações de pessoas para a gente conversar aqui. A gente está sempre atento lá nas conversas. Meninas, muitíssimo obrigado de novo. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Valeu e até a próxima.